As aulas retornando e retorno eu a conversar com Mariana Chaves, do método Kumon, que eu ainda não tive coragem de estudar. Na verdade, não é coragem que me faltou tempo mesmo, literalmente. Em época de férias, é férias dos outros. As minhas ainda não, então a gente trabalha pela gente, pelos outros. É porque alguém tem que descansar e esse alguém não sou eu. Mas as férias estão terminando, inclusive as férias das crianças, dos jovens, e começando as férias das mamães, vamos dizer assim. E começam os desafios do retorno na escola. E como que a gente vai motivar essas crianças? Como nós vamos motivar esses adolescentes na volta à escola? Mariana, nos socorre nisso, por favor. Bom dia.
Bom dia, agradeço mais uma vez por esse espaço, não só pelo espaço, mas também pela oportunidade de falar de um tema tão importante, para todos nós, né? Quem, não passa isso com o filho, já passou na sua vida, às vezes, né, pessoal, é estudante também, todo mundo sofre aí com esse retorno, não é? Seja criança, seja adulto, se você foi para as férias e vai voltar para uma rotina, porque a escola, né, as aulas, nada mais são aí do que uma rotina. Então, voltar para a rotina nem sempre é fácil. E acho que aí está o nosso primeiro. Primeiro obstáculo, ou primeiro desafio assim mental, é essa ideia de a gente pensar que a rotina é algo chato, né? Acho que é isso que a gente precisa combater e pensar assim que se você se distanciou muito dessa rotina, você precisa ir voltando para ela aos poucos. Então, essa é a primeira dica que a gente tem, ir retornando aos poucos àquilo que é habitual, aos horários de acordar, horário de dormir, horário de comer, né? A gente fala assim, tem umas pesquisas que falam que para cada hora que você se distancia da sua rotina, você tem um dia para você voltar para ela. Então, assim, se você começou a dormir 1 hora mais tarde, 2 horas mais tarde, você vai precisar de 2, 3 dias para você ir voltando aos poucos para essa rotina. E é bem comum, né? A gente deixar as crianças dormirem mais tarde, acordarem mais tarde. E se a gente já começa cansado, já é o primeiro problema. Então, é pouco a pouco ajustar a rotina da família como um todo, né?
Exatamente, e a gente também acorda cansado já, me parece. O método Kumon, eu lembro da última vez que nós conversamos, ele não tem idade, ele não tem ano escolar, e aí eu já não falo mais de idade, eu já falo também que nós adultos, de média idade, também podemos aproveitar o método Kumon para organizar nossa vida. Porque hoje nós acordamos, nos organizamos para o dia no dia anterior, eu já coloco assim, né? Por exemplo, na segunda-feira nós já temos a nossa rotina de segunda-feira, acordar, tomar café, sair para o trabalho, retornar, etc, etc. E aí isso vai se repetindo e às vezes a gente deixa de fazer outras coisas. Da mesma forma, as crianças, as aulas aqui iniciam daqui poucos dias, né? Iniciam agora em fevereiro, mais para o final do mês, mas a rotina ela tem que iniciar antes disso, porque tem o material escolar, tem a preparação, algumas crianças trocam de escola, e tudo isso já tem que começar a trabalhar antes, não adianta deixar para o dia que inicia a aula.
Exatamente. Essa aí é a chave, né? Assim, diz um segredo, é a gente planejar. Assim como para os adultos, o planejamento é muito importante. Não é isso que todo mundo fala no começo do ano, se planejar, organizar, mas também nada adianta um bom planejamento sem um plano de ação. Não é? Então, a gente fala para as crianças é a mesma coisa, só que com outras palavras. É organizar a mochila, é comprar o material escolar, começar a ver quais são os cursos extras que essa criança faz, além de ir para a escola. É esse o momento, né? O momento do começo do ano, e o ideal é a gente envolver as crianças nessa etapa também, né? dentro do possível, nessa organização do material didático, na agenda, ter mesmo ali um roteirinho da semana, né, um planner que está tão na moda, ou simplesmente uma tabela, né, uma planilha ali colada na porta da geladeira, por exemplo, para ir começando a construir como que vai ser, então, como que vai ser ali quando as aulas começarem? Ah, de manhã a escola ou é à tarde a escola? E no período oposto, o que que acontece? Se essa criança, né, faz um curso, faz o Kumon, por exemplo, o Kumon ajuda muito nessa parte de hábito, de estudo, de criar uma rotina, né, algo que a gente preza muito no Kumon. E a gente está sempre aí dando dicas para que os alunos consigam fazer a lição de casa, a tarefinha, estudar, sempre associando com algo fixo da sua rotina, né? Essa é uma dica que a gente sempre dá, para os pais, por exemplo, associar uma lição de casa que vai virar rotina, né, de novo, então passou as férias às vezes sem fazer nenhuma lição e agora volta às aulas, já associar, então, depois do café da manhã, porque essa criança toma café da manhã todos os dias? Bom, então vamos mostrar o que ela faz todos os dias. Logo depois do café, lição. Ah, é uma criança que acorda sem apetite. Então, o que que ela faz todos os dias? Toma banho? Então, depois do banho ou antes do banho, é lição. Sempre associar com algo que é fixo da sua rotina, associar essa nova atividade, esse hábito que você quer incorporar, porque fica mais fácil, porque uma rotina puxa a outra, né? O café da manhã puxa a lição, que é o que tem que ser incorporado. Começar a pensar nisso antes e pouco a pouco, né? Assim, não deixar mesmo para a última hora.
E aquela criança que não tem rotina?
Está prontinha para começar a ter, né? Então, assim, o ideal, quando a gente não tem rotina nenhuma, também não é completar e colocar 7 ou 8 atividades de uma vez, é incorporando uma atividade de cada vez. Ah, ela não tem rotina nenhuma, então, na primeira semana, a gente vai colocar o horário de dormir e acordar. Na próxima semana, né, ou assim que isso tiver estabelecido, vai ser o horário da escola, né? Ela vai iniciar a escola, por exemplo, então deixar adaptar. Quando um hábito está adaptado, você começa a incorporar o outro. É um grande erro que a gente faz, e nós adultos também, é falar assim: agora eu vou organizar minha vida. Vou pegar aqui, vou fazer essa lista, e aí você quer estudar, você quer começar a ler um livro, então ler um pouco todos os dias, você quer beber mais água, você quer caminhar mais, você quer mudar a alimentação, e aí você começa assim, nos primeiros dias você faz tudo, e lá pelo quarto, quinto dia, já começa a não fazer nada, né? Porque a gente vai tudo muito pro tudo ou nada. Então a ideia é você colocar um de cada vez, né? Porque ler 2, 3 páginas de um livro por dia não parece tão complicado. Essa é a sua meta. Agora, se a sua meta for essa, e mais também começar um outro curso, fazer um curso online, beber mais água e andar de bicicleta, aí já fica complexo, né?
Pois é, agora te ouvindo falar, eu me dei conta do seguinte. Vamos colocar assim: tem uma criança, um adolescente, sei lá, que estuda de manhã. Durante as férias, ele costuma dormir até 10h30, 11 horas. Ele vai continuar dormindo ou a gente já tem que começar a modificar essa rotina e fazer com que ele comece já a acordar mais cedo?
Bom, a gente tem que pensar, se é um adolescente, provavelmente, né, ele vai dar conta de deixar esse ajuste de horário mais perto, mais perto para o início das aulas. Vai sofrer nos primeiros dias, e aí é uma opção, né? Quero sofrer nos primeiros dias ou não? Quanto tempo ele já se conhece, né? Um adolescente provavelmente ali já se conhece nesses horários. Agora, não se conhece, ou a gente está falando de uma criança com um pouco menos de idade, mais nova, aí essa é a função dos pais, né? Ajudar aí pouco a pouco nesse ajuste do horário. A gente fala assim que um acordar bem começa na noite anterior, né? Então a gente fala assim: ah, eu gostaria de acordar mais cedo, eu gostaria. Bom, essa rotina da manhã, ela começa nessa rotina da noite. Então, é deixar as coisas organizadas na noite anterior, a mochila organizada, a roupa organizada. A gente sabe que são muitas. Evitar de ter que fazer muitas escolhas de manhã. Com qual camiseta eu vou? Cadê a mochila? Qual é o tênis que vai para a escola, né? Deixar tudo isso já ajustado. Então, uma boa preparação na noite anterior, inclusive do horário de dormir, vai garantir que a manhã seguinte seja um sucesso. Né? Assim, não tem muito segredo. Não existe você ir dormir 1 hora da manhã e você conseguir acordar 7 horas bem disposto para ir para uma aula, né?
Eu acho que nem adulto consegue acordar bem disposto,
Não.
né?
É que às vezes o peso da responsabilidade conta muito. Então, se esse adulto, por exemplo, vai para o trabalho e esse peso de responsabilidade, né, às vezes parece um pouco maior. E aí que a gente tem que ver a responsabilidade da criança ou do adolescente é a escola, né? Assim, é a responsabilidade. Não pode vir como um peso. A gente tem também que. A gente tem uma cultura que às vezes menospreza um pouco, né? Às vezes a gente fala assim, ai, a escola, ai, que chato, puxa, eu tenho que ir para a escola. Esse discurso também precisa mudar em casa, né? A gente tem que se controlar mesmo para não. Assim, às vezes até sem perceber, às vezes a gente acaba falando algumas coisas para a criança que dão a entender, né, que ela constrói no imaginário dela de que para a escola não é legal. Não é verdade, né? Assim, a gente tem muitos casos assim, as crianças gostam de ir para a escola, às vezes elas não gostam de uma atividade que tem na escola, ou elas não gostam de ter que acordar cedo. E isso precisa ser investigado. Né? Inclusive agora, né, nesse momento, provavelmente algumas famílias já estão começando a passar por isso. Essa criança que, ai, não quer deixar as férias, puxa, já vai voltar para a escola. Isso precisa ser investigado, sabe? Às vezes a gente não dá muita bola, né, assim, para isso, acha que é preguiça ou que vem dessa cultura de que, pô, a escola ter esse compromisso não é legal. E quase sempre tem um motivador, né? Assim, por exemplo, essa criança está com medo, né? Ela vai começar a ter provas e ela tem medo do desconhecido, porque prova é algo desconhecido para ela, né? Ou porque ela assistiu vários videozinhos na internet que de crianças falando que matemática é super difícil e ela ainda não é aluna do Kumon, então ela acha que realmente matemática é muito difícil. E aí ela começa a sofrer, ela tem um medo desse desconhecido. Então, um bom bate-papo, uma conversa mesmo ali com a família, né? Pai, mãe, avô, enfim, quem é mais próximo aí dessa criança, para que ela se abra mesmo. Qual é a questão? O que que pega, né, para ela sofrer tanto com o início das aulas? Eu acho que isso é bem importante, a gente ouvir as crianças.
Às vezes eu observo algumas crianças que me parece que têm medo da responsabilidade da escola. Porque a gente sabe, e depois, com o passar do tempo, a gente também vê que esse medo da escola, ou o medo da responsabilidade da escola, se transforma em medo da responsabilidade do trabalho. Tem medo da responsabilidade de crescer. Obviamente que são pessoas que não tiveram, não têm. E não conhecem o método comum. São coisas bem difíceis de trabalhar esses medos.
É verdade, é muito comum e às vezes nasce, né, esse medo nasce do não enfrentamento de pequenas coisas. Que nem no Kumon a gente costuma dizer assim, a tarefa de casa ela é do aluno, ela não é do pai e da mãe. Né? Ou enfim, de quem cuida aí dessa criança. Então, se essa tarefa ela foi feita ou não foi feita, é a responsabilidade do aluno, né? A gente trabalha, por exemplo, dentro das nossas unidades da mesma forma. O aluno chega na unidade, ele é responsável por entregar a pastinha dele, por pegar, a bolsa ali no cabideiro, por entregar para o auxiliar que vai corrigir. Então, às vezes, nessas, a gente não dá valor ao fechar a mochila, preparar a mochila, ser responsável pela sua tarefa, ter uma agenda e olhar o que que eu preciso fazer hoje. O que a gente vê muito, até pela. Não é só desculpa, mas assim, por esse. essa aceleração, né? A gente está todo mundo muito acelerado, então a mãe já pega, já abre a mochila, já vai, ah, deixa eu ver aqui qual que é a sua tarefa para hoje, senta aí, ó, esse livro aqui, já pega o livro, coloca, abre o livro na página, né? Olha, que sua tarefa é na página 110. Tô aqui, ó, página 110, vê aí, exercício número 1. Então, assim, é como se essa criança fosse atropelada e aos poucos ela vai acostumando também. Que tudo é resolvido para ela, né? Assim, então é a mãe que avisa qual é o dia da prova, é hoje, é o dia que tem que levar, enfim, um papel colorido para a escola. Então, assim, às vezes a comunicação muito mais dos pais, são os pais que vêm esses recados da escola ou que vão controlando essa agenda do filho. E eu não estou falando só de agenda, assim, de ah, hoje tem natação ou tem escola. Dessas pequenas coisas mesmo, do dia a dia. Fazer o lanche da escola, por exemplo, saber, muita criança vai para a escola, não sabe nem o que tem dentro da lancheira, né? Porque não participou disso, assim, né? Do fazer, vem tudo pronto, ela sai com a mochila nas costas e essa mochila não foi tocada por essa criança. Essas são as responsabilidades, porque às vezes a gente parte do zero responsabilidade já para a responsabilidade de trabalho. E olha quantas etapas tinham que ter acontecido nesse meio, né? Responsabilidade de ver a mochila é um dos primeiros degraus aqui até chegar nessa responsabilidade de trabalho, não é? A gente precisa cultivar isso nas crianças. É um bom momento agora para os pais refletirem sobre isso, né? O que que eles vão mudar na conduta deles com as crianças?
E o engraçado é que às vezes parece que os pais que fazem as crianças ter essa responsabilidade são os chatos.
Porque às vezes o papel de pai e mãe é esse mesmo, né?
Ser
Assim como
chato.
de professor. É o que a gente chama, né? Talvez a gente pudesse ter achado uma palavra melhor, mas é isso. Talvez, se a gente pensar numa concepção não tão feia de ser chata, é isso. Talvez a gente pudesse falar, é o papel de orientar, é o papel de estar pensando à frente, né? Então, às vezes a gente não faz porque a gente não vê sentido naquilo. A gente também precisa, né, perdoar os pais e as mães e todo mundo, porque às vezes você acha que indo mais rápido, por exemplo, com a lição de casa, você está ajudando. Então, porque você não está imaginando que por trás de deixar essa criança se virar sozinha, tem esse desenvolvimento da responsabilidade. Quando você começa a pensar desse jeito, automaticamente muda, porque. Não tem quem não acredite que isso é importante. Às vezes o que a gente não está vendo é o desenvolvimento desse comportamento, dessa habilidade. No Kumon funciona muito bem, porque a gente acredita nisso e já tem assim a nossa rotina preparada para o desenvolvimento da responsabilidade, da autonomia, porque a base do Kumon é a autonomia. Né? Então, todas as ações, tudo que acontece dentro do Kumon estão para esse foco, né? Estão alinhadas para o desenvolvimento da autonomia do aluno. Independente se esse aluno estuda matemática, estuda português, estuda inglês, japonês, independente da disciplina que ele estude no Kumon, a base de todas elas é o desenvolvimento da autonomia. Então, fica mais fácil, vamos dizer assim, quando você tem clareza de onde você quer chegar. Eu quero chegar, né, numa criança autônoma que consiga estudar sozinha, que tenha adquirido o seu hábito de estudo, que não precise que ninguém, né, fique ali indicando, olha, agora é hora de fazer a lição, ou vai lá, pegue um livro. Essa criança que já tem essa atitude de fazer isso sozinha. Então, quando os pais começam a despertar para essa ideia de que autonomia, né, responsabilidade, hábito de estudo, não precisa, que pode ser desenvolvido em qualquer atividade, né? Assim, aí vai ficando mais fácil.
Exatamente, lembrando que ter autonomia não quer dizer que a criança não precise ter um direcionamento, né, dos pais ou de um orientador.
E isso de jeito nenhum. A gente costuma, assim, a gente tem três etapas no Kumon que a gente sempre fala, que assim, é o mostrar como se faz em primeiro lugar, depois fazer junto, né, em segundo lugar, até que por fim essa criança faça sozinha, né? Faça sozinha. Então a gente está construindo, em nenhum momento essa criança ela está largada, ou a gente está exigindo mais dela do que ela pode dar, né? Primeiro a gente mostra, né? Depois a gente acompanha, e aí, por fim, ela vai ter vontade de fazer sozinha. E aí ela começa a dar os seus passos.
Isso é maravilhoso, né? Eu estava olhando no site, porque da última vez era longe, muito longe para a gente conseguir. Eu não sei se vocês já estão se vocês já estão conseguindo fazer online o Kumon. Eu creio que seja um método simples, porém que precisa ter um acompanhamento mais pessoal. Agora eu descobri que aqui em Carazinho, que é próximo aqui de Espumoso, tem uma unidade que aplica Kumon, que tem o método Kumon. E isso é maravilhoso para nós aqui, dá meia hora. E isso é fantástico. Gostei disso. Acho que não tinha da última vez que nós conversamos. Mas o Kumon, ele está perto de todos nós. E isso é fantástico. Bom, algumas das dicas que Kumon tem com relação à volta às aulas. Para motivação, é escolher os materiais escolares, organizar a rotina, preparar um espaço para os estudos, leitura diária, tudo isso nós já falamos, respeitar o tempo de cada um. Com a rotina se consegue, né? Adaptação na escola.
Sim, principalmente quando a gente está dizendo de respeitar o tempo de cada um, tem a ver com crianças que estão iniciando agora a vida escolar ou mudando de escola, por exemplo, né? A gente sabe que esse período de adaptação para alguns não é tão simples, né? Então, às vezes a gente chega na escola, a escola fala assim: olha, a adaptação vai durar uma semana. Só que isso é uma média, né? Tem alunos, por exemplo, tem crianças que em 2 dias, 3 dias, estão bem acostumadas na escola, já não sentem falta, enquanto que tem aquelas que ainda, né, vamos passar aí 2 semanas, às vezes até um pouco mais, tendo essa, estranhando um pouco, né? Então, é bem importante que tanto que a família tenha consciência disso, de respeitar o tempo dessa criança, e exija da escola também esse respeito, né? Porque às vezes a escola está só ali aplicando também um padrão, né, de adaptação. Hoje a maioria das escolas é bastante flexível e respeita também, mas é importante porque a gente começa a comparar muito, não é verdade? Quem tem filho, às vezes vai por essa tendência de, ai, puxa, o outro já não está chorando mais, ou ai, meu filho não conta da escola, esse é um clássico também, né? Assim, puxa, eu pergunto, ele não conta nada. Porque cada criança tem mesmo o seu tempo e interage de forma diferente. É uma dica também, assim, para essa interação, esse respeito ao tempo, é que às vezes criança falando para criança funciona mais do que adulto falando para criança, assim, dando dica, né? Então, às vezes, se tem algum conhecido ou conhece alguém da mesma escola que tem uma criança, pedir mesmo, sabe, algumas dicas. Ah, conta para ele como é que é. Dá alguma dica, até mesmo para quem vai passar de ano, sabe? Assim, puxa, vai ir para o terceiro ano. Os alunos do terceiro ano dizerem, né? Conhece alguém do terceiro ano? Puxa, pergunta para ele como é que é o terceiro ano, o que que tem de diferente. A gente sabe que quando a gente conversa assim, né, entre iguais, geralmente as dicas são bem mais válidas, né? Assim, levadas em consideração.
Desde que não falem, ai, a professora é horrorosa.
Ah, é verdade.
A gente brinca,
Mas aí é
mas.
importante. Acontece, sim. Olha, acontece bastante. Mas aí a gente tem que falar por quê, né? Assim, minha filha mesmo veio esses dias com uma dessa. Não era horrorosa, era outro adjetivo não muito legal para a professora. E eu falei, bom, então agora você vai lá e pergunta para ela por que que ela acha isso. né?
É,
Assim.
a gente
Então, eu acho.
precisa. As crianças têm as ideias próprias, né? A gente pode achar que os professores são ótimos e eles não gostarem tanto assim.
Pois é, e às vezes disso também nasce aí uma reclamação efetiva que acontece, né? É a maioria que não gosta? Tá, não, né? Como que funciona com essa turma? Será que não vale a pena vocês se reunirem e conversarem com ela? Dependendo da idade da criança, já começa a acontecer aí até esse tipo de organização, né? Assim, entre eles, de eles entenderem como é que funciona, então, como é que eu falo com esse professor que eu não gostei dessa atividade, ou de que aquilo que ele falou não foi legal para a maioria foi para a maioria da turma, foi todos sentiram isso, foi só para um. Chega uma idade que já dá para começar a discutir, né? Assim, com um pouco mais de profundidade a relação professor-aluno.
Exatamente. Mas isso, método comum, não sei se se ensina, não.
No comum, a gente ensina a criança, principalmente, né, no curso de português, que é um curso de leitura, criança ter pensamento crítico, né? Então, ela saber argumentar, saber tirar, né, dali das informações dentro do Kumon, do material didático do Kumon, a gente ensina ela a tirar os argumentos do próprio texto que ela está lendo, ou seja, ela tem que se embasar em algo, construir, né, uma resposta completa, uma justificativa e não apenas falar sim, não, não gosto. Então, esse tipo de comportamento é o comportamento de um leitor crítico, né? De alguém que sabe se posicionar e argumentar a seu favor. Então, a gente acredita no Kumon que isso tem muito a ver com leitura, né? Com a leitura de livros, o conhecer outras realidades, conhecer por meio dos livros, a gente conhece até outros países, outros costumes, outras culturas, biografias de pessoas que a gente, né, não nem sabia que existiam, e tudo isso vai formando esse pensamento crítico, e fazendo com que o aluno leve isso para a vida também, né? Então é claro que não ensinei isso diretamente, né? Porque no Kumon nós somos um curso livre que não tem essa questão da interação com o professor, porque não é uma sala de aula, mas a gente vai trabalhando na base da formação, de argumento, isso sim, pelo curso de português.
E isso é o que vai construir, com esses métodos, na verdade, creio eu, que vai ajudar a construir o caráter das pessoas. É por aí que a gente vai aprender também. Eu acho que, na verdade, mais para trás, há muitos anos atrás, nós não sabíamos, mas nós estávamos aprendendo com esse método sem saber.
É verdade. Assim, essa formação do caráter é um legado que a gente tem do fundador do método, do professor Toru Kumon. Quando ele criou o método lá no Japão e ele começou a observar os alunos, os primeiros alunos, né, ali estudando pelo material que ele desenvolveu, ele começou a perceber essa questão mesmo do caráter, né? E vinculou bastante a capacidade linguística, ou seja, né, aí o volume de leituras que eles tinham. E esse foi um legado que ele deixou para nós, é o que a gente aqui no Kumon continua trabalhando para desenvolver nos alunos, para que eles tenham desenvolver as habilidades necessárias para que eles se tornem pessoas com caráter elevado.
É isso mesmo. Bom, eu quero agradecer muito, Mariana, pela tua participação aqui e deixar o microfone à disposição. Sempre. Bom, eu gosto muito de conversar contigo e cada vez que eu converso eu aprendo um pouco mais e isso me deixa muito feliz. Agradecer profundamente, certamente os pais que estão ouvindo, avós e quem cuida e quem tem interesse pelas crianças. Certamente também gosta muito de ouvir os teus ensinamentos, porque são ensinamentos. A gente, querendo ou não, a gente está aprendendo muito. Muito obrigada e o microfone à tua disposição para despedidas momentâneas, claro.
Muito obrigada, eu que agradeço, assim, em nome do Kumon, esse espaço que é dado para nós, porque a gente pode falar um pouco do método e dar aí algumas dicas que eu espero que sejam úteis nesse momento de volta às aulas. E eu também gosto muito de conversar aqui com vocês, fico muito contente, com esse espaço. Muito obrigada.
Muito obrigada a você. As pessoas podem acessar o site, né? Eu digito sempre Kumon e o primeiro que aparece são vocês aí. Então, eu não me preocupo. Se quiser. Isso.
www.kumon.com.br.
Exatamente. Eu sempre digito e aparece já direto e eu fico boba lendo ali e vendo até depoimento de crianças ali, que é fantástico. Muito obrigada mesmo.